Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Freire Gomes e Bolsonaro, além de comentários dos nossos colunistas.
Politização das Forças Armadas, que talvez tenha sido uma das coisas mais dramáticas para a democracia.
Esse aí é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso.
Porque desde 88, as Forças Armadas tiveram um comportamento exemplar no Brasil, de não ingerência, de não interferência, de cumprir as suas missões constitucionais, de ocupar espaços remotos da vida brasileira, inóspitos, gente que leva uma vida dura. Eu tenho o maior respeito, porém, foram manipulados e arremessados na política por mais lideranças, fizeram um papelão no TSE, convidados para ajudar na segurança e para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas, quando a lealdade é um valor que se ensina nas Forças Armadas.
Barroso deu essa declaração durante a aula magna da Faculdade de Direito e do Centro Acadêmico 22 de Agosto, da PUC São Paulo. Por falar nos militares, na sexta-feira, o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, relatou à Polícia Federal os detalhes sobre as articulações golpistas conduzidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Aguirre Talento contou como foi o depoimento do general Freire Gomes.
Eu conversei com fontes que acompanharam esse depoimento, que estão acompanhando a investigação, e me falaram que, incluindo todas as formalidades, ali quando você termina o depoimento, tem que conferir, assinar, tem uma burocracia. Me disseram que o pessoal saiu da Polícia Federal mais de 2 horas da manhã. Então, em plena sexta-feira, foi um longo dia para quem participou desse depoimento. A fala do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, era muito esperada pelos investigadores, porque ele era um dos personagens que, de acordo com a delação premiada de Mauro Cid, participou de uma reunião convocada por Jair Bolsonaro, depois da derrota das eleições, para discutir justamente a minuta de um decreto golpista, que teria a intenção de convocar novas eleições e não aceitar que o presidente Lula tomasse posse. Então, Freire Gomes confirmou aos investigadores que participou, sim, dessa reunião convocada por Jair Bolsonaro, e deu novos detalhes sobre todas essas articulações golpistas, todas essas tratativas que envolveram Jair Bolsonaro e a cúpula ali do governo federal. E também é importante citar que o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, havia sido ouvido anteriormente pela Polícia Federal e também confirmou a realização dessa reunião.
Para o Josias de Souza, o depoimento do Freire Gomes dá ainda mais força ao que já está na cara sobre Bolsonaro.
Evidentemente, o depoimento do general Freire Gomes, ele é essencial. Essencial porque corrobora, dá mais solidez àquilo que já está na cara. Nesse inquérito sobre a tentativa de golpe, os militares que sentaram praça naquilo que o Bolsonaro chamava de minhas forças armadas, eles foram divididos em 2 pelotões. Num dos pelotões estão os golpistas escancarados, esses estão marchando na direção do patíbulo, junto com o Bolsonaro, e no outro pelotão estão os legalistas envergonhados, que receberam da Polícia Federal a oportunidade de explicar por que não denunciaram que havia pus no fim do túnel em que o Bolsonaro tentou enfiar a democracia brasileira. E o general Freire Gomes, ele é um protagonista desse segundo bloco dos envergonhados. Ele comandava o Exército quando o Bolsonaro tramou a virada de mesa, e esse depoimento, como explicou o Aguirre Talento, permanece sob sigilo, mas já se sabe que o general confirmou, a Polícia Federal, ter participado do encontro no qual o Bolsonaro discutiu os termos de uma minuta de golpe. Isto foi revelado pelo Mauro Cid, já, portanto, nos autos do inquérito, a revelação de que houve o encontro, mas, evidentemente, se o general confirma o que o ex-ajudante de ordens denunciou, fica mais sólida a evidência, né? E a julgar pelo tempo de inquirição, cerca de 10 horas, evidentemente o Freire Gomes estava disposto nesse depoimento a restaurar a sua biografia, a espantar da sua biografia esta pecha da omissão.
Thales Faria afirmou que Freire Gomes fechou a tumba do Bolsonaro.
Tudo indica que não só mostrou que não era cagão, como sujou de caca aqueles que o chamavam de cagão. Esses estavam envolvidos no golpe. E o general, tudo indica, pelo tempo de depoimento, já que não foi tudo liberado e que ainda está boa parte sob sigilo, mas o general se mostrou disposto a contar a história toda. Confirmou a reunião da minuta golpista com o Bolsonaro. Então, isso põe, eu acho que praticamente fecha a tumba do Bolsonaro. Ele, com esse depoimento, com essa confirmação de que tentou convencer os comandantes militares a darem um golpe, apresentando a eles uma minuta golpista, põe um ponto final no Bolsonaro.
Para o Reinaldo Azevedo, Freire Gomes acertou ao evitar uma crise militar.
O alto comando, de fato, resistiu. E isso não é um chute do Reinaldo Azevedo. Nós temos uma conversa, lembre-se, uma das conversas do Mauro Cid com um militar golpista. Ele diz: o Bolsonaro não confia no ACE, alto comando do Exército. O Bolsonaro não confia no alto comando do Exército, porque o alto comando do Exército não vai topar. O Freire Gomes, tudo indica, e já havia evidências disso, mas agora parece que é o que está no depoimento, o Freire Gomes está demonstrando, e também isso está na conversa do Mauro Cid, olha aqui, sim, eu tive acesso a essas conversas, eu sabia dessas articulações. E aí muita gente pergunta, as pessoas mais progressistas, mais à esquerda, ah, então por que não fez nada? Eu pergunto a vocês, pensem direitinho. Se o Freire Gomes dá um murro na mesa, digamos, bom, não quero golpe, dou um murro na mesa, mando prender alguns generais. Né? Essa história de que poderia mandar prender o presidente não é bem assim. Né? Mando prender os generais que estão envolvidos nisso, e você cria uma crise militar, ou antes da eleição, o que não seria bom, ou depois da eleição, que também não seria bom. Então, evitar uma crise militar, como parece que ele fez parte da turma que evitou, ali no frigir dos ovos, me parece que foi uma atitude correta e prudencial.
Sou daqueles que potencializam a organicidade do direito.
Esse aí é o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo.
E aí se pressupõe que cada poder atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. A anistia é uma deliberação, é perdão, é algo que se mostra num contexto sadio. Agora precisamos esperar. Esperar que haja realmente o pronunciamento a favor ou contra a anistia. Agora, repito, o perdão é sempre bem-vindo.
Então, o senhor acha que ele
É,
pode
uma
ser
coisa que chega.
considerado, então? Eu até fiquei na dúvida. O senhor acha que pode ser considerado um pedido de anistia? O senhor vê possibilidade de analisar isso?
Vejo possibilidade de se analisar. E aí que haja a deliberação a respeito, e haja a deliberação de quem direito do Congresso Nacional, haja o implemento, se for o caso, pelo presidente da República. O que não se pode é, a priori, afastar-se do cenário a anistia e, portanto, perdão. Claro que, de certa forma, a sociedade às vezes busca o próprio sangue, né? Mas não é isso que se coaduna com o direito.
Melo falou ao UOL News sobre a possibilidade de uma anistia aos golpistas do 8 de janeiro, mas os atuais ministros não concordam com ele.
Na semana passada, até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, falou que essa história de uma anistia, ela não iria para frente, que isso era uma bobagem. Tem uma reportagem interessante hoje do jornal Folha de São Paulo, também tratando sobre essa história da anistia, mas aí não em on, mas em off aí, alguns ministros que foram ouvidos pelo Matheus Teixeira, repórter do jornal Folha de São Paulo, afirmaram nos bastidores que não há chance de uma possível anistia a Jair Bolsonaro ou a condenados por participação nos ataques do 8 de janeiro e de essa anistia ser implementada para livrar o ex-presidente e seus aliados de um eventual julgamento. Em conversas reservadas, magistrados avaliam que a proposta de Bolsonaro de aprovar uma medida nesse sentido no Congresso é mais um instrumento para estimular a base bolsonarista e pressionar o tribunal. Né? Eles dizem que uma anistia, mesmo que aprovada pelo Congresso, não teria efeito prático, porque certamente seria anulada pelo Supremo.
Segundo Thales Faria, não há chance de a anistia passar no Congresso.
Não há a menor possibilidade disso passar no Congresso. O presidente do Senado já falou que é contra, o Arthur Lira é contra, ninguém. Isso aí é um movimento, esse movimento de anistia é um movimento de uma minoria do próprio PL. No próprio PL não tem maioria. Tem ali os bolsonaristas raízes no PL e tem alguns que não são bolsonarista raiz, mas que vão na onda de apoiar a anistia. Mas o partido como um todo, a boca pequena, não acha isso razoável no momento. Houve uma invasão da Câmara e do Senado, e quebra-quebra lá dentro, e ninguém que participa, ninguém não, mas a grande maioria dos parlamentares se sentiu extremamente agredida por esse ato. Então não há a menor chance de passar no Congresso.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! UOL.